É uma satisfação estar aqui com vocês e eu tinha certeza, Navarro, que o Serginho ia dar um jeito de estar aqui nesse momento hoje. Eu sabia que ele ia estar aqui, ele saiu de férias e depois se aposentou, mas ele não consegue ficar longe, né, da rádio e principalmente da gente, né, Serginho?
Ontem ele esteve aqui, ficou sabendo que a entrevistada seria a Tatiana.
Vossa
ele
Senhoria?
Falou, ele falou assim, então eu tenho que estar aqui amanhã.
E fico muito feliz, eu acho que a gente faz grandes amigos, né, nesse percurso da vida. E quando a gente faz um bom trabalho, a gente realiza tudo com amor e com respeito, é essa gratificação que a gente recebe, né, Serginho?
E por outro lado, eu também fico feliz, é sinal que eu saí numa boa da
com
rádio,
certeza.
Mantendo todos, né, na melhor maneira possível, então a gente sempre que pode tá aqui. Tatiane, usando você como enfermeira, né, a gente gostaria imensamente de agradecer todas as enfermeiras, todo o corpo clínico que está aí à frente dessa batalha, que a gente sabe que não é fácil. A gente conversa com um e com outro, até uns falam assim, gente, é a profissão que eles escolheram. O bombeiro só pega fumo também, há um incêndio e tal. Escolheu aquilo, sabia do que estava acontecendo. O policial militar, outras profissões perigosas, o caminhoneiro. Foi sim, isso é fato. A questão é a maneira com que é tratado. Da responsabilidade, eles sabem, o que eles assumiram. Mas a maneira com que eles estão tratando, que é o diferencial.
Com
então, em seu nome,
certeza.
Parabéns a todas as enfermeiras e a todos aqueles que estão à frente aí dessa pandemia.
Eu agradeço, Serginho, e externo aí, né, esse agradecimento a toda a equipe que coordena, que cuida, né, que está na linha de frente. E quando a gente fala de todas as pessoas, cada um tem a sua importância e nenhum é menor que o outro, né? Desde a limpeza, aos enfermeiros, aos técnicos, à fisioterapia, todos, né, a fono depois, são todos imprescindíveis aí na cura, na recuperação dessas pessoas. A gente vê muito falar em pós-Covid, né? Então a gente sabe que o trabalho de todos é de suma importância aí para restabelecer a saúde de todos.
Antes da gente entrar propriamente dito no trabalho seu nesses 6 meses ali à frente da saúde de Santa Mariana, eu gostaria de ressaltar o que aconteceu em Santa Mariana dos últimos 10 anos para cá. Porque Santa Mariana viveu décadas carente nessa área de saúde. Era o mínimo necessário. Com isso eu não estou criticando ninguém, cada um.
Sim, sim.
Certo? Então, era o mínimo necessário. O Jorge, de uma maneira geral, o ex-prefeito, né, foi colocando e hoje colocou, digamos, Santa Mariana, não só para atender os munícipes de Santa Mariana, como uma região de uma maneira geral. E o Bolinha vem dando continuidade nisso, o atual prefeito. O que aconteceu?
É o que você disse, o Jorge ele fez um mandato onde ele colocou cada peça no seu devido lugar. Foi muitas vezes impopular, porque ele teve que realmente colocar tudo no eixo, né, aumentar valores de algumas coisas. Só que tanto foi que ele foi um ótimo prefeito, que para o segundo mandato ele foi candidato único, né, Serginho? Agora o Bolinha também, na candidatura dele, ganhou com uma folga bastante grande, como foi eleito, né, aí como nosso prefeito ali de Santa Mariana. E assim a gente dá seguimento a todo o trabalho que o Jorge fez, né? A gente fala que Santa Mariana hoje está no mapa, é um hospital ali que a gente tem, que atende regionalmente, atende mais de 150 municípios, então é um prazer para mim trabalhar naquele lugar.
A gente esteve lá acompanhando, na época do Jorge, ainda era o prefeito, a inauguração daquele Centro Municipal de Fisioterapia. Coisa linda, diga-se de passagem. Como que está?
Está muito bom, é um lugar assim, muito bem organizado, num lugar muito bom dentro do município, com ótimos profissionais. E é um orgulho para o município, né, Serginho? E tendo em vista também esse centro de fisioterapia, a gente está lutando também para conseguir uma fisioterapia domiciliar. A gente sabe que o pós-Covid aí, as pessoas ficam bem debilitadas, não conseguem vir, né, até a fisioterapia. Então a gente também está pleiteando um carro adaptado, assim como tem aqui em Bandeirantes, para buscar esses pacientes mais debilitados, como também a fisioterapeuta, né? Ou fisioterapeuta que seja, para poder acompanhar esses pacientes nas suas casas.
Vamos lá então, você nesse cargo. Qual foi a maior dificuldade de adaptação? Tudo bem que eu te falei, você veio de São Paulo para Bandeirantes, foi secretária aqui, foi vereadora e tal, depois Santa Mariana. Qual foi a maior dificuldade? Houve alguma dificuldade de adaptação, de convivência, inclusive? Sim. Pelo aspecto político, alguma coisa nesse sentido?
Serginho, primeiro eu tenho que agradecer ao Bolinha, né? Eu conheci o Bolinha, vi ele uma ou duas vezes no máximo durante a nossa campanha, E tirava sarro, né? Era o Zé Bolinha, era o Bolinha. É
isso que eu ia falar, os Bolinhas te perseguem.
Era demais, viu? Eu acho que eu devia ter ido com o Jael, pelo menos eu tava magrinha, né? Eu fui com o Zé Bolinha, engordei 10 quilos, fui com o Bolinha, engordei mais 5. Daqui a pouco tá a bolona junto com o povo aí. Mas eu tenho que enaltecer e agradecer o Bolinha, que me fez o convite. É, no começo eu fiquei bastante preocupada pela questão política, por não conhecer de fato a população dali. Aceitei o desafio, né, pedi a Deus que fosse na frente de tudo e assumi ali naquela cidade com o coração aberto. Fui muito bem recebida, tanto pelo Bolinha, a esposa, Zé Luiz, o vice. Nós temos dois distritos, né, dois subprefeitos, o Cuca e o Ananias. Toda a equipe me recebeu muito bem. É um prefeito que eu não tenho nada para dizer contrário, é um prefeito que me dá autonomia de trabalho, então isso é muito bom. Trabalhar em equipe é muito bom. Nós temos na Secretaria de Saúde ótimos profissionais. Então o trabalho acho que já está meio caminho andado, né? Eu sabia que seria difícil, porque a gente está no meio de uma pandemia. Estava aí chegando a terceira onda, né, do Covid. Quando eu entrei, tinha 500 e poucas pessoas, né, positivadas, que tinham tido Covid. E nesses quase 5 meses que eu estou à frente ali da Secretaria de Saúde, quase triplicou, né? A gente está com quase 1.500 casos, né, que foram positivos. E tinham 20 óbitos, hoje a gente tem 51. Então foram muitos desafios, mas a gente lutou junto ao município. O Dr. Glauber, né, que é praticamente o empresário, dono do hospital, mas também médico que atua ali. Ao Jorge, né, que atua na direção do hospital, o ex-prefeito.
Sim.
Então a gente trabalha em conjunto, embora seja um hospital público-privado. Né, até quando a gente entrou, nós tínhamos muitas dificuldades com pacientes que agravavam no posto de referência ao Covid. Em conjunto, nós tiramos esse posto do Covid e colocamos dentro do hospital para ficar um fluxo único, né? O paciente chega ali, é atendido, se precisar internar, já vai para sua internação, tudo numa linha única ali dentro. Então, eu creio que nós salvamos muitas vidas, né? Às vezes fazendo até algumas medidas mais fortes, assim, para poder lutar pela população.
Você falou que o Bolinha te dá toda a autonomia. Até que ponto?
O Serginho, ele me dá autonomia de fazer tudo aquilo que é necessário pelo povo, né? Desde quando eu entrei, ele falou, faça o que é certo, mas faça aquilo que é preciso para poder lutar pela vida das pessoas. Acho que um exemplo maior desde quando eu entrei, acho que a gente gastou mais de R$55 mil em tomografias. Isso não é pouco dinheiro, não é pouco investimento, fora exame de sangue, fora... os medicamentos que a gente fez também dentro, né, desse fluxo de atendimento ao paciente com Covid. Nós colocamos praticamente uma farmácia ali dentro para o paciente sair já medicado ali dentro do posto de referência. Então o paciente não tem que ir até a farmácia municipal. Então tudo aquilo que é para fazer de melhor, ele nos dá total autonomia.
Tá, existe hoje um certo represamento das cirurgias eletivas. Como que está Santa Mariana nessa questão?
Da mesma forma, né? Foi pleiteado aí junto ao Estado 15 leitos de enfermaria Covid. Como todo mundo já viu o decreto, né? Deve voltar aí nos próximos dias as cirurgias eletivas. Nós temos represado, porém, Santa Mariana mesmo não tem tantas cirurgias represadas, a gente não tinha fila, né, quando iniciou a pandemia. E creio que voltando às cirurgias, se Deus quiser, num breve tempo aí, num curto espaço de tempo, a gente vai acabar com a fila também.
Tatiana, você falou no começo, acho que 180 cidades da nossa região.
Sim.
Quais as cirurgias que hoje são feitas em Santa Mariana?
Nossa, Serginho, cirurgia assim? Ortopédica, cirurgia oftalmológica, cirurgia geral, ginecologia, tudo aquilo que a gente vai vendo que tem de necessidade, a gente corre atrás. Nós atendemos em torno de 150 até 200 cidades, principalmente na parte de oftalmologia.
E como que conseguiram isso em pouco tempo? Porque não é de uma hora da noite para o dia,
de maneira nenhuma. É muita luta. Serginho, foi buscando junto ao governo do estado, pleiteando, né, as IHs de municípios vizinhos. Hoje a gente está com 339 IHs dentro do município de Santa Mariana para ofertar esse tratamento, né, e essas cirurgias com excelência. Temos ótimos profissionais renomados aqui na nossa região. A médica mesmo que vem fazer as cirurgias de catarata vem de São Paulo. né? Então a gente, graças a Deus, a gente consegue aí manter essas cirurgias em dia e com bons profissionais e cirurgias de qualidade.
Até os profissionais, mas não é só os profissionais para fazer várias cirurgias de várias especialidades. Equipamentos.
Última geração, tem tudo de melhor, o Glauber sempre vai atrás daquilo que é melhor, aquele equipamento de fazer cirurgia por vídeo é o mais atual possível. Nós estamos pleiteando agora junto ao governo do estado, Alberto Preto, um tomógrafo. Então eu fui para Curitiba, acho que foi dia 22 do mês passado, conversamos, né? O Ian também nos atendeu, que é o assessor, mais próximo do Beto. E nós praticamente fomos contemplados, o que a gente precisa apresentar é onde vai ser esse tomógrafo, a planta, né, onde ele vai ficar, porque também para implantar não é barato. Se um tomógrafo aí é em torno de 1.200.000, a implantação dele é em torno de 300-350 mil reais.
Há toda uma reestruturação,
toda uma reestruturação, rede de energia. Tudo, muda tudo dentro de um hospital, mas também a gente consegue atender melhor a população e a região, né, Serginho? Bandeirantes tem um tomógrafo de ponta, foi imprescindível para nós agora no momento da pandemia. Tem que ressaltar também o trabalho do Gabriel, porque o aparelho da Santac estava quebrado. O outro lugar onde nós tínhamos convênio não marcava somente de forma eletiva, então com agendamento, e você sabe que o Covid não pode esperar. Então Bandeirantes foi fundamental para que a gente pudesse fazer a tomografia de forma mais agilizada nos nossos pacientes e eles serem atendidos aí da maneira correta.
Você respondeu parte. Existe essa cooperação, apesar de não ser uma sociedade beneficente, Santa Mariana, com os demais hospitais?
Sim, a Santa Mariana, nós temos a maior parte das nossas EHs ali dentro. De 81, nós temos 58, 59 EHs. Os municípios vizinhos colocaram as suas EHs, tanto que no total tem quase 350 EHs de toda a região ali dentro. Fora repasse do estado e fora aquilo que nós, enquanto prefeitura, pagamos, né? Nós temos aí um contrato, uma inegibilidade de licitação com eles, para que eles forneçam todo esse atendimento para nós, urgência, emergência, e tudo aquilo que se faz necessário, os partos e todos os atendimentos afins aí necessários.
Qual foi o maior desafio que você encontrou ao chegar em Santa Mariana? Além de desconhecer, né, o cidadão, aquelas coisas.
A maior, assim, frustração até, foi quando eu cheguei e começou a aumentar o número de casos e as pessoas chegarem já num patamar, assim, muito elevado, né? Porque antes o Covid, a pessoa chegava na fase inflamatória, ali nos piores sintomas, 10º dia, depois veio para 7, e começou a chegar pessoas com 2, 3, 4 dias de sintoma já rebaixando, tendo que ser entubado. Acho que o maior desafio foi lutar para que as pessoas tivessem suas vidas ali resguardadas. E foi aí nesse momento que a gente, junta ao hospital, ao prefeito, e essa autonomia que eu digo para você que ele nos dá, para poder levar esses pacientes para dentro do hospital com toda a segurança de atendimento para eles.
Esse hospital hoje ele oferece o que a essas pessoas com a comorbidade do Covid, por exemplo? Semi-UTI, o que que é?
Não, somente ambulatório, somente enfermaria, são 15 leitos, que até será revisto agora com a volta das cirurgias eletivas, e vendo, né, o nosso Hospital Santa Alice, ele foi um dos últimos aí a ser, né, pactuado esses leitos de enfermaria Covid. Então, naturalmente, quando for diminuindo os casos, eu creio que ele será um dos primeiros a serem desativados, né, Serginho? Então, ali dentro, o paciente chega, é atendido, se precisar ser entubado, ele é entubado ali dentro do hospital, colocado na central de leito para ser transferido. Mas, né, naquele momento mais crítico, a gente chegou a ficar com o paciente entubado, extubar, e o paciente ir para casa, ou, né, enfim, ir a óbito sem sair dali do município, mesmo não tendo, né, os leitos de UTI aí que a gente tanto queria.
De infraestrutura, bom, nós já falamos de equipamento. Móvel, por exemplo, veículos e ambulâncias semi-UTIs, essas coisas, ou até ambulância UTI?
Não, nós dependemos do SAMU mesmo, o SAMU avançado, né, que é onde todos nós pagamos aí toda a região.
Diante de todo esse crescimento, esse envolvimento de Santa Mariana nessa região, está na hora de conseguir, não falo uma UTI, porque aí é mais complexo, não. Mas pelo menos uma ambulância do município, de UTI ou semi-UTI, que seja?
Eu falo que é um passo de cada vez, Serginho, e uma coisa leva a outra, né? A partir do momento que vai aumentando especialidades, que vai vindo cirurgias maiores, imagina se daqui a pouco, né, Santa Mariana começa a fazer cirurgia bariátrica. Então, naturalmente, vai ter que ser pleiteado leito de UTI e, consequentemente, também ambulância avançada e tudo aquilo que se fizer necessário. A gente sabe hoje que é tudo um custo muito alto, muito elevado, né, pro governo. É, igual eu falo, a doença, a próxima doença que vai ser instalada ou já está instalada é a doença mental, né? Muitas famílias foram devastadas, destruídas com o Covid, filhos perderam pais, pais perderam filhos, a gente viveu cena de filme de terror, literalmente. Então, a gente precisa cuidar agora, né, da mente das pessoas, a parte física e psíquica delas. É, tanto que nós aí pleiteamos um CAPS para o município de Santa Mariana, foi negado, assim como os demais municípios, onde é alegado que hoje os investimentos estão voltados, né, para o Covid. Mas a gente aí tem, eu tenho levado até Curitiba, até o nosso secretário, o Beto Preto, que a gente necessita, né, de um CAPS no município para poder atender essa demanda que vem aumentando cada dia mais. A gente está tentando credenciar uma psicóloga para atender essas pessoas, porque a demanda vem aumentando e a gente vai vendo aí que as necessidades em torno do Covid, não é só o Covid, né, Serginho?
Pois é, e não é só o Covid. Você falou de bariátrica, tá. Essas cirurgias de alta complexidade, elas, vocês poderiam até, né, ajudar a descentralizar de Cornélio, de Arapongas, de Londrina. Mas aí precisa de uma UTI.
Com certeza.
É o que você falou, um passo de cada vez.
Um passo de cada vez, equipe nós temos, um prefeito que corre atrás nós temos, bons vereadores, o empresário ali do hospital que corre atrás, o Jorge ali hoje junto com eles, que faz toda a parte técnica, que corre atrás de tudo, a gente tem tudo para crescer cada dia mais.
Bom, outras enfermidades, nós estamos falando muito da Covid, mas vai lá, Naval, faz favor.
Não, só uma pergunta aqui, nós estamos aqui ouvindo hoje a secretária de saúde do município de Santa Mariana, Tatiane Sabaini, falando com a gente aqui. E a Marina Cordeiro, ela é moradora de Bandeirantes, ela faz uma pergunta, Tati, ela tem agendado, ela está com um pedido de cirurgia vascular lá em Santa Mariana, e ela pergunta, será que vai demorar?
É uma especialidade até que eu esqueci de citar, né? Uhum. Bem colocado. Olha, assim que for liberado as cirurgias eletivas, o nosso planejamento é fazer praticamente um mutirão. O que precisa para isso? É terminar com esses leitos de Covid dentro do hospital, tá? A gente está estudando essa semana para voltar o posto Covid para onde ele estava anteriormente, com toda a estrutura, mas hoje sabendo melhor como lidar até com esse vírus, para que o hospital fique inteiramente livre, né, para poder atender toda essa demanda de cirurgia eletiva. Eu acredito que voltando não vai demorar muito, não.
E,
não,
e a cirurgia eletiva está para voltar já, né?
Já foi liberado, pediu mais 15 dias, sai essa semana. Eu acredito que ainda prorrogue mais 15 dias. Nós acreditamos que ela volte no início de agosto.
Então, dona Marina, no início de agosto, ela pode talvez fazer essa cirurgia aí.
Se Deus quiser, e é isso que a gente tem trabalhado em cima, né?
É porque a gente tem visto os números diminuírem, né? E conforme vai avançando as vacinas, a expectativa, a nossa esperança, inclusive, é que diminuam cada vez mais.
Com certeza, Serginho.
Quem sabe a gente volta, como você citava sempre, o novo normal, né?
O novo normal, adaptado, né?
Um outro ouvinte também falando, Tati, estou ouvindo a entrevista, vejo que Santa Mariana não manda tanta gente para Cornélio como Bandeirantes. Atende a maioria na própria cidade.
Nós temos bastante especialidades, e é só aquilo que nós não temos mesmo que vai para fora.
Que hoje Santa Mariana se tornou um polo.
Sim, regionalizado. Né?
Regionalizou ali. Para descentralizar exatamente, não estou com isso defendendo isso, nada disso. Quanto mais descentralizar, melhor, é o que eu acabei de falar há pouco. Evita muita gente de ir para Cornélio, ainda mais nesse momento, de ir para Ourinhos, de ir para Santo Antônio da Pratina, de ir para o Buarama, Pucarana, sei lá para onde.
Isso, mas Serginho, a gente também manda para fora, né? A gente tem demanda em Curitiba, a gente tem demanda cardíaca em Arapongas.
Os mais complexos.
Os exames, né? A gente não tem tudo ali dentro do próprio município, mas a gente veio lutando a cada dia para melhorar a saúde, para estar mais perto da população.
Questão de dengue, outras endemias.
Sim, Santa Mariana ela já vinha de uma forma mais tranquila em relação à dengue, né? Aquilo que eu fui estudar é que a gente não tinha epidemias de dengue há algum tempo. Graças a Deus, nesse início de ano, a gente teve 2 ou 3 casos, pessoas com sintomas, e graças a Deus está bem tranquilo, assim. Eu não digo que a gente não tenha casos, né, mas está bem tranquilo, graças a Deus.
Ô, Tatiane, quais as principais metas ou metas que o próprio Bolinha te passou para você para esse segundo semestre?
Eu não digo nem só para esse segundo semestre, porque o segundo semestre ele vem muito na adequação e a readaptação de vida pós-Covid, né? É mais para o ano que vem, Serginho. Quando a gente for liberado para fazer concurso, nós, se Deus quiser, nós vamos implantar uma farmácia, né? Tanto no Panema quanto no Quinzópolis, uma farmacêutica, uma técnica, né, de farmácia, para poder, quando as pessoas passam pelo médico, ela sair, já pegar a sua medicação, para não ter que vir, né, até Santa Mariana para poder buscar e já iniciar o tratamento ali no momento. A gente vai, né, tá correndo atrás dessa fisioterapia domiciliar, desse carro adaptado para trazer as pessoas até a fisioterapia. A gente tem muita coisa para evoluir, para crescer, com muita responsabilidade, né, com o pé no chão, porque não dá para a gente falar coisas exorbitantes que a gente sabe que não vai ser possível realizar, mas devagarzinho a gente vai conquistando e melhorando a vida da população e trazendo a saúde, né, mais para perto do povo.
Eu imaginava que esse veículo já até tinha ali dado aquele centro, né, que foi... Sim. Instalado lá, eu achava até que já tinha, não.
Eu estou esperando do meu deputado, né, o Romanelli, meu deputado de Bandeirantes, Santa Mariana, quem manda é o meu prefeito, né? Eu fui para o Romanelli, solicitei duas SPIN para ele, uma adaptada e a outra para deixar a Panema 15 para transportar os pacientes até o município.
Ali também o Bolinha não quer saber, vindo para Santa Mariana...
Não é momento direita e esquerda, né? Eu acho não. Que é momento de receber tudo que venha bem-vindo. Porque quem precisa é o povo, e eu acho que agora não é lado político, é a gente atender a demanda que a gente tem no município, e a gente vai agradecer da mesma forma, enaltecer cada pessoa que trouxer o recurso da mesma maneira.
E nessa questão, ele dá toda, digamos, liberdade para você buscar com quem você conhece?
Já estive no gabinete do Romanelli, junto com a diretora da atenção primária, Rosana Barbieri, já solicitei, o Romanelli ele já liberou, já está lá dentro do cadastro, que eu esqueci agora, e protocolo, então a gente está aguardando aí, se Deus quiser, em breve, chegada desses 2 automóveis.
Vai lá, Navarro.
Uma pergunta, Tatiane, você continua morando em Bandeirantes, trabalhando em Santa Mariana, foi secretária de saúde, foi vereadora no município de Bandeirantes e hoje trabalha com a saúde de Santa Mariana. Como que fica os contatos políticos aqui no município de Bandeirantes?
Olha, muito bom, né? A gente se dá muito bem, eu tenho que enaltecer assim, o companheirismo que eu tenho, por exemplo, com o Wanderson, né?
Eu faço essa pergunta, assim, não sei a sua pretensão política, né? Daqui para frente, você foi candidata a vice.
Sim.
E nesse sentido, a pergunta é nesse sentido, né?
É terrível,
né? Pelo amor de Deus. No futuro próximo, né? Olha, que você trabalha em Santa Mariana, mas...
Eu trabalho em Santa Mariana, por Santa Mariana, pelo povo de Santa Mariana. Eu resido em Bandeirantes, minha família é atendida em Bandeirantes, eu amo o meu município e é o que eu falo, a gente tem que deixar o prefeito que está aí trabalhar, fazer igual foi, né, esses 4 anos destrutivos, de não deixar o prefeito Lino trabalhar, eu jamais faria isso, eu quero que o município vá bem, tem que dar liberdade para que as pessoas trabalhem e tragam o melhor para a nossa família. Me dou muito bem com o Wanderson, a gente está numa luta tremenda, né, para conquistar coisas para o município, briga por vacina, município que fez D2 em D1, né, segunda dose em primeira, a gente tem dado as mãos e trabalhado pelo único fator que a gente tem, é trabalhar pelo povo. Então, eu penso assim, eu tenho claramente comigo que a gente tem que fazer o que é melhor e o que é certo, o que é justo sempre. Então, se a gente é assim, a gente não tem como não ter bons vínculos com o município, né? A gente depende do município e o município também depende da gente. Uhum. A gente vai lutar em conjunto enquanto nossas mentes estiverem voltadas para a população.
É, uma que falta 3 anos e meio ainda, né? Então ainda é muito, digamos, cedo ainda para...
Eu nem parei de chorar porque perdi a política, você já está falando da próxima, rapaz?
Não, a pergunta foi justamente por isso, porque ela trabalha fora.
Sim.
Tá, ela trabalha fora e a gente tem que saber mais ou menos qual a pretensão, o que que ela espera, qual o convívio politicamente, quem é. Não, a pergunta foi nesse sentido.
Com certeza, né? Com os nossos deputados e todas as pessoas que a gente sempre trabalhou em conjunto, o contato continua o mesmo, a parceria mesma. Hoje, a única coisa que eu falo é Bandeirantes, né? A gente tem Bolinha me dá total autonomia, Santa Mariana é um pouquinho diferente, porque a gente tem ali, somos cargos comissionados. e a gente trabalha em conjunto e o prefeito, com certeza, ele vai tirar foto de mim falando, não vou conseguir, eu quero rir pra foto, tô de máscara.
Não,
pode tirar, Naval, pode tirar. Claro que tem.
Tem que ser.
E a população é que tem que ser bem atendida e a gente lutar sempre pelo melhor, né? Até perdi o que eu estava falando.
Tatiana, como que surgiu o convite para você ser a secretária de saúde de Santa Mariana?
Nossa, foi uma surpresa muito grande.
É porque não tinha ligação, você não tinha ligação
nenhuma,
com bolinha, nada.
Nada, zero contato nenhum. Ele não fazia mais ou menos parte dos mesmos deputados que eu. Eu acho que ele teve uma conversa, né, com um amigo meu e falou, estou precisando de uma secretária. Esse amigo meu falou, tem a Tati, fala com ela. Eu tinha me proposto a ficar esse ano em casa, né? Foram 4 anos bastante
puxados.
Falei, eu vou ficar mais em casa, mais com meus filhos. E veio esse convite, levei uns 6 dias para poder responder e sair de lá empregada. E estou lá muito feliz, graças a Deus. Venho almoçar todo dia em casa para estar junto com a família, filho pequeno. É uma correria gostosa.
Por que 6 dias para você responder? Já que você estava naquela expectativa, de repente, né, não está fazendo nada. Tudo bem que você falou que queria ter um ano sabático, de repente. Mas você temia por ser um lugar totalmente diferente? Era isso?
Não, Serginho, não. Eu não tenho medo de desafios. Acho que ter trabalhado em São Paulo, cheguei lá, eu, meu marido, uma criança de 1 ano nas costas, e Deus foi abrindo os caminhos e deu tudo certo. Então, eu não tenho medo de desafios, né? Eu tenho preocupação de fazer sempre aquilo que é o certo e se eu vou ser boa para aquele lugar que eu estou indo. Então, na verdade, eu estava escondidinha na praia, eu queria uns dias para descansar. Fiquei bem quietinha, né, descansando. Ele me ligou numa quarta-feira e eu falei, domingo eu volto. Segunda, se você puder aguardar, eu dou o retorno. No domingo ele me perguntou de novo se eu ia estar na reunião e na segunda-feira eu fui até para falar não. A verdade é essa e saí de lá empregada. Quando eu estive com a equipe, que eu fui vendo como era o trabalho deles, eu fiquei em paz, assim, para poder aceitar o serviço.
Você mudou alguma coisa estruturalmente na área da saúde lá? Não vou nem falar em pessoal, porque aí pega, já fala, né, lá do pessoal, mas na questão da estrutura, passando para a sua maneira?
Sim, com certeza. Acho que cada lugar tem um pouquinho do jeito, né, do seu líder, do seu gestor. E eu tenho um jeito de trabalhar, que eu gosto de conversar, eu gosto de estar próximo, né, aos trabalhadores. E eu coloco esse jeito, assim, do diálogo, né, de não puxar a orelha perto de outras pessoas. E eu creio que lá está ficando do jeitinho que a gente tem vontade mesmo e deixando a nossa marca, né, Serginho?
Você levou alguém de Bandeirantes, de confiança, para estar ao seu lado nesse início ou não?
Não, fui eu e Deus.
E já chegou lá, pegou uma equipe montada e pronto.
Uma equipe montada.
Não houve ciumeira?
Serginho, como já tinha uma outra gestora de Cornélio Procópio, eu acho que se eu tivesse sido a primeira, talvez sim. Como já tinha, né, a Fabi Ochaneschi lá antes, então eu acho que ela abriu caminhos e eu consegui trabalhar de uma forma mais tranquila.
Bom, o fato do Jorge, porque mesmo você poderia não ter muita ligação com o Bolinha, mas com o Jorge sim, dada tantas reuniões que aconteceram. Isso ajudou também.
Demais, demais. O Jorge está ali hoje dentro do hospital e a gente se fala o tempo todo, a gente resolve os problemas em conjunto e isso tem feito toda a diferença no resultado final do nosso trabalho.
Bom, é duro traçar metas na área da saúde, porque os imprevistos acontecem a todo momento. Mas você falou que talvez para o próximo ano, mas tem alguma coisa que você está agendada ou para ir buscar para esse ano ainda? Além do veículo adaptado.
A fisioterapia domiciliar, eu acho que é uma coisa que a gente está lutando para ontem.
Por que é tão difícil?
Porque tem concurso, aí tem a questão do Covid, você não pode... O que não tem no concurso, você tem dificuldade para fazer PSS ou credenciar. Ministério Público está em cima, então a gente tem que estar tudo judicialmente amparado para poder trabalhar. A gente tem tudo isso, né, Serginho?
As fisioterapeutas do local não servem? Não,
nós pode? Temos
tem
hoje...
que ser específica?
Não, servem. Nós temos duas concursadas, duas via SISNOP, né, que são credenciadas. O SISNOP não tem vínculo com a gente, mas que nos ajuda aí a desafogar a fila Paneme 15. E a gente, se Deus quiser, vai conseguir chamar mais uma do concurso para poder dar andamento no trabalho.
Médicos, tem alguma carência em alguma especialidade? Eu falo especialidade normal, não vou falar neurologista,
sim.
Neurocirurgião, cardiovascular, não.
antes, né? Hoje, para a gente ter, receber recurso total, por exemplo, de um posto de saúde, a gente tem que ter um médico 40 horas. A minha última médica 40 horas se exonerou porque não tinha condição de cumprir, né, com as horas. A gente sabe que uma exigência hoje do Ministério, do Ministério Público é que tenha biometria, é que passe o ponto, e isso a gente tem sido bastante rigoroso para não responder por isso, né? Então a gente perdeu a doutora Fabiana Quete Cornélio, uma excelente médica, médica geriatra, inclusive. E nós temos aí, se Deus quiser, para os próximos dias, para poder chamar mais médicos, para poder suprir todas as nossas demandas e necessidades.
Né? Pediatria é a principal?
Temos pediatria, temos pediatra no município, inclusive doutora Marildo, que também atende aqui.
Sim, eu falo, mas a carência ou não?
Não temos carência de pediatra.
Não?
Não.
O que, que é, Navarro?
Muito bem, vamos lá então para atualizar aqui o pessoal da Santa Mariana, que mora aqui na cidade de Santa Mariana, e para a gente saber também como que está a situação de vacinação na cidade de Santa Mariana. A procura por vacina, como que está a procura pela segunda dose, que a gente sabe que tem gente que desiste, que não toma a segunda dose.
Outros escolhendo, está tendo isso?
A idade atual de vacinação, como é que foi a procura também pelas pessoas que tinham comorbidades, caminhoneiros, enfim, como está sendo a vacinação e a disponibilidade de vacina também?
Sim, hoje nós temos recebido vacina quase que todos os finais de semana, como tem sido também Bandeirantes, todos os municípios da região. Nós estamos vacinando hoje 38 anos, já vacinamos a maioria dos caminhoneiros, porque... hoje tudo é grupo, né? Uhum. Então, quando veio a da Janssen, que é dose única, que era, né, prioritariamente para esse grupo, então nós enviamos para os grupos de caminhoneiros e a gente conseguiu centralizar praticamente um sábado para que eles fossem tomar vacina. Então, eles foram atrás da vacina, a população tem corrido atrás da vacina. Hoje não é nem tanto vacina, vacinar a maioria quer. O problema é que quer escolher a vacina.
Está tendo, né, isso também.
A gente tem isso em todo lugar, porque um tem mais reação, outro tem menos, então vai criando aquela cultura em torno da vacina. A gente vacinou as comorbidades, a gente vacinou os professores, profissionais de educação física. Agora, ontem teve uma reunião do Sisnop com os prefeitos, eu fui, né, no lugar do nosso prefeito ali de Santa Mariana, Bolinha. E uma próxima etapa aí para o futuro é vacinar as crianças especiais de 12 a 18 anos. Então, tem uma luz no fim do túnel para diminuir as idades também, para poder as pessoas serem vacinadas. Vacina tem chego, às vezes a conta gota, às vezes um pouco mais, e a gente vai conseguindo avançar.
E lá é centralizado também, no único lugar?
Não é centralizado.
Nos postos?
São nos postos de saúde. Por quê? Eu até quis centralizar no começo, mas em conversa com a Luzia, né, a nossa enfermeira da Vigilância em Saúde, os postos, como faz a busca ativa, Navarro, a gente consegue ter um controle maior de quem tomou ou não tomou, de quem não foi tomar a segunda dose. Então a gente preferiu fazer a logística dessa maneira. Então a gente sabe quem tomou, quem não recebeu a segunda dose faz busca ativa, a gente vacina até na casa se for preciso.
É porque nos postos estão nos bairros, e eles conhecem, né? Conhecem o público.
Nós temos o agente comunitário de saúde, nós temos o agente de endemias, eles conhecem a realidade de cada um, sabe aquela pessoa que está acamada, que não está, então a gente tem a lista certinha para poder correr atrás, né, da população. E quando fala em segunda dose, às vezes a gente fala, não tem vacina. Não tem vacina para a primeira dose. A segunda dose está lá guardadinha. A gente jamais utilizou segunda dose para a primeira, que foi o que a gente viu até em alguns outros municípios que vão responder por isso, mas a gente sempre fez tudo certo. Então, se a vacina, a segunda dose, está marcada para o dia tal, você pode ir lá e você vai receber a sua vacina.
A segunda dose.
A segunda dose.
Como aqui. O que está marcado a data que está na carteirinha, né?
Que está na carteirinha.
E o pessoal de Santa Mariana não tem que escolher a vacina, não, viu, pessoal? Igual aqui.
Não, Santa Mariana não, lugar nenhum.
Lugar nenhum. É bom não escolher vacina. Lá tem os parentes da minha patroa também lá, para a família de Bragante. São caminhoneiros, lá, o Orlando, o Gé, o Luquinha Bragante. Conheço. Acho que até já tomaram vacina, não?
Eu
já
creio
que é de
que
grupo,
sim.
Né?
Eu creio que sim. A gente está agora conversando, acho que faltam 3 ou 4 só para receber.
Aí, ó.
São aquelas pessoas que viajam mais longe, né?
Uhum. Que não tava no dia
que não tava no dia.
Da geral,
que a gente,
né,
tentou pegar a maioria, né? Mas a gente não consegue pegar todos num dia só.
E o quadro hoje, ele mudou um pouco. Os mais jovens é que estão pegando mais a Covid. Isso acontece lá
acontece
também?
Acontece demais. Nossa, a nossa fiscalização, às vezes, passa as informações, a gente fica até de cabelo em pé, por quê? Quem mais morria antes eram os idosos, que tinham mais comorbidades. Veio a vacina primeiro para os idosos, né? Foi uma coisa que veio do governo. Então, os jovens que saíam de casa que acabaram pegando a doença e começaram a morrer também, né? Eu acredito muito que essa variante, a gente perdeu um menino de 31 anos que trabalhava diretamente com a gente dentro da prefeitura, o Robert, e a gente via assim, pessoa saudável, pessoa que não tinha comorbidade nenhuma, e essa doença veio aí devastando, né, vida de pessoas tão jovens, mas a gente também vê uma outra rotina de vida. Né, estão em bares, estão, quando não é bar, é ajuntamento. E é o que eu falo pro Bolinha, a gente não tem que fechar mais nada, tem que deixar todo mundo trabalhar, porque, na verdade, onde tem passado essa doença são em lugares até distantes, a pessoa pega cerveja, leva carne, vai para ponta de beirada de rio e outros lugares afins aí, e não é o comércio que tem passado a doença, não. A gente pode até acontecer, mas o comércio exige máscara, tem um álcool em gel, então a gente tem que ir atrás do foco.
E né? Depois outra, já estamos aí há quase 2 anos com isso aí.
A gente já conhece a rotina e como esse vírus passa e como previne, e a gente fala, né, a gente não pode ser babá de gente grande, cada um sabe aquilo que é correto, aquilo que é certo e o que tem que fazer para evitar. É igual a dengue a gente tem foco de dengue, e ali a gente também tem foco de pessoas que tiveram Covid, que sofreram com Covid, e a gente continua encontrando em lugarzinho escondidinho, bebendo, festando, mesmo após o Covid. Então, é questão de cultura, de responsabilidade mesmo.
Você recebe muitas críticas a respeito da sua atitude?
Serginho, poucas. Poucas. A gente sempre fala ali na rádio, né? É a Rádio Nossa Senhora da Medianeira, que é uma rádio comunitária nossa ali com o Henrique. Sempre deixo meu celular no ar, sempre me coloco à disposição ali dentro da secretaria. Se eu falar que recebi 2, 3 críticas, foram muitas.
E críticas justas ou não?
Às vezes, 2 não e 1 sim.
Então tudo bem.
Então, tem corrido de uma forma boa. Acho que quando a gente fala as claras, né, a gente trabalha de forma transparente, eu creio que as pessoas confiam mais no nosso trabalho e tem mais liberdade também para estar conversando com a gente, tirando as dúvidas.
Pois não, Navarro.
Um abraço nosso no Henrique, lá já trabalhou aqui em Bandeirantes também.
Gente boa.
Se deixar, o Serginho vai ficar fazendo perguntas para você até 1 da tarde. Eu vejo que você fez várias anotações no seu...
Já falei tudo.
Pequeno caderninho. Se tem mais algum destaque, né, que ela gostaria de falar, que a gente não perguntou.
Não, tá. Tudo que tá aqui eu gosto sempre, né? Coisa de professora, né? De enfermeira, tudo é anotado. Eu faço os tópicos para que eu não esqueça de passar alguma informação. Mas acho que é isso mesmo. E tanto eu quanto os outros secretários, né? A gente está ali na 18ª regional, a gente tem lutado por um bem comum, é prevenção, é cuidado a essa doença. E readaptar a vida, né, dentro do novo normal aí, que a gente tem que voltar a trabalhar, os filhos têm que estudar, as pessoas têm que ganhar o pão de cada dia, e a gente tem que estar ali à disposição do povo, né? É o povo que paga o nosso salário, é a população que sofre também as consequências de atos de pessoas que não tenha tanta responsabilidade. Então, infelizmente ou felizmente, a gente tem que tomar medidas de acordo com o que acontece.
Tá bom, então para finalizar, Navarro, a última pergunta. Segunda-feira, que idade toma a vacina?
Se Deus quiser, chegou 144 vacinas agora. Se Deus quiser, segunda-feira, 37 anos. Mas isso, assim, é de forma informal, né? Amanhã a gente senta. Hoje a Luzia também já está fazendo todo o levantamento. Aí a gente coloca nas redes sociais, na rádio, tudo para o povo estar sabendo.
Algo mais, Tatiane?
Serginho, muito feliz de estar aqui com vocês, de estar podendo falar, né, com a nossa população, tanto de Bandeirantes, da Santa Mariana e toda a região. Agradecer, mandar um abraço para o nosso prefeito Bolinha, o vice Zé Luiz, os nossos subprefeitos, né, o Cuque e o Ananias. Quando eu falei que vim aqui, eles mandaram um abraço e também se colocaram à disposição de vocês.
Meu abraço pro Bolinha também, conheci ele da época do Bamerindos.
Isso.
Só
você que não evoluiu, né, Navarro?
Encontramos algumas vezes lá em Santa Mariana, sabe? E tal, né?
Só um abraço lá pro Bolinha. Só você que não evoluiu.
Mas por quê?
Não, usou tudo hoje, até prefeito, você tá aí.
Não, mas eu me considero estar bem aqui, Sérgio.
Não,
estou
sim.
Bem na.
Tá
feliz, apesar, né, de Navarro? Ter tido outros convites para as outras emissoras. Não
teve nada.
Mas eu gosto de ficar aqui em Bandeirantes.
O único convite que ele teve foi de uma para ir embora. Só para relaxar.
O que a gente fala, né, Serginho?
Tatiane, sucesso para você. Tá,
agradeço
vocês,
a oportunidade.
Né, o aspecto político, de uma maneira geral,
sim.
Também aquele sucesso.
Um abraço a todos. Acho que só falar que a gente tem que cuidar com mais carinho dos nossos profissionais da saúde. Fizemos ali em Santa Mariana, convidamos um psicanalista, Dr. Juarez Torres, para fazer uma palestra de saúde emocional. foi de suma importância. Os profissionais ficaram muito felizes e eu deixo aí, né, essa fala para que os demais secretários também possam, se quiser contato do Dr. Juarez, ter ele também para poder motivar, né, ter um momento de descanso mesmo e uma busca, né, dentro do interior, aí renovar as energias e as forças para continuar esse trabalho árduo.
Essa palestra foi com os...
Com todos os profissionais da saúde. Ah,
tá. Tá certo. Obrigado, Tatiane, sucesso para você.
Para vocês também, fiquem todos com Deus e um ótimo final de semana.